Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Está começando mais um podcast Folha PE. E no programa Folha Política dessa quinta-feira, 5 de julho de 2020, o apresentador Jota Batista e o colunista Carlos Brito entrevistaram o ex-governador de Pernambuco, Joaquim Francisco. Em pauta, análise da atual conjuntura política brasileira, eleições municipais 2020, entre outros assuntos. Ouça e compartilhe.
Governador Joaquim Francisco, bom dia, prazer ouvi-lo, tudo bom?
Bom dia os ouvintes, bom dia o Carlos Brito, é um prazer estar mais uma vez com vocês.
Muito bem, governador, vamos falar sobre os últimos dias aí, mais agora, esta situação envolvendo PGR, né, Augusto Aras, Lava Jato ou Lava Jatismo, como ele classificou. Claro que tem interesses. O grande X da questão é saber que interesses estão sendo observados. É o de melhoria da nação, de combate à corrupção ou interesses próprios, hein? Porque nos bastidores se fala em indicação para a STF, desmontar a Lava Jato. Que análise, opinião o senhor tem sobre tudo isso?
Eu acho que há muito barulho em torno de uma atuação que não se viu ainda fato concreto. O que é que está havendo? A força-tarefa de Curitiba, que fez um excelente trabalho à frente do juiz Sérgio Moro, à frente vários procuradores durante anos, né? Um trabalho proveitoso, a nação aprovou. Então, a procuradoria entendeu de dialogar, de discutir sobre os efeitos. Se é preciso fazer alguma reformulação, é preciso avançar da mesma forma, tem alguma mudança a fazer, eu entendi assim, e de repente já se cria a versão de que vai ser extinta a Lava Jato. Você verifica pela série de medidas que estão sendo tomadas e que não tem nada extinto. Pelo contrário, nos últimos 30 dias, vários políticos de renome foram indiciados. Várias operações da Polícia Federal estão tendo continuidade aqui em Pernambuco, na Bahia, no Maranhão, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Eu acho que é preciso deixar, digamos, que estas análises sejam feitas com menos excitação. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é um procurador antigo, respeitado, foi indicado pelo Presidente da República, que tem poderes e competência para tal. Os procuradores de Curitiba estão fazendo um bom trabalho, mas o procurador-geral tem o direito de mandar chamá-los e pedir para analisar as questões em Curitiba. Afinal de contas, não existe o departamento de Curitiba, o departamento de São Paulo, o departamento da Bahia, todos são ligados à sede em Brasília. Acho que não há risco para Lava Jato, nem há uma excitação, como aliás, nos últimos 90 dias ou 120, não sei se é por culpa só da pandemia, o que se vê todo dia é essa excitação, ou digamos assim, uma efervescência exagerada na análise de sua excelência o fato.
O governador Joaquim Francisco, justamente o X da questão é esse, né? Até muita gente criticando como é que pode haver dois ministérios públicos, um com Augusto Aras, outro com as forças-tarefa. Me parece que está existindo justamente essa situação aí, porque até o projeto dele é a criação de um centro para unificar justamente os trabalhos e não cada um ter como se fosse ministérios públicos diferentes, cada um com sua autonomia. É isso que pelo menos o procurador está querendo, né?
É claro, como é que você manda? Você tem uma procuradoria regional no Paraná e a procuradoria regional não se reporta à Procuradoria-Geral? Você já pensou o Supremo Tribunal Federal não mantém entendimento com o STJ, o STJ com os tribunais regionais? Tudo isso tem uma articulação, há há uma independência na realização das investigações, mas você tem que se reportar ao Procurador. Só porque você é famoso, tornou-se, digamos, apoiado pela opinião pública, então você está acima do bem e do mal, não vai prestar conta mais a ninguém. O Procurador-Geral mandou uma procuradora até lá, a procuradora representante da Procuradoria-Geral, aí houve um trauma, porque eles lá não queriam compartilhar informações com a procuradora. Não pode ter uma instituição em que você tenha 5, 6 tipos de procedimento. Isso não pode ocorrer na Polícia Federal, não pode ocorrer na Procuradoria-Geral da República, não pode ocorrer nos tribunais, todas têm uma hierarquia. Olha, eu digo sempre o seguinte, as pessoas criticam, tem sido comum, crítica ao Supremo Tribunal Federal. E eu também participo de muitas dessas críticas como advogado, né? Em função de algumas decisões monocráticas, ao esquecimento de que as decisões devem ser tomadas de maneira coletiva, tudo isso se critica, mas... E as pessoas, você chega no local para discutir, seja no, antigamente num restaurante, hoje é num parque de máscara, e a pessoa diz, isso é um absurdo, fulano é procurador, é ministro do Supremo Tribunal Federal. Saibam os senhores ouvintes, senhores e senhoras ouvintes, que o Supremo Tribunal Federal do Brasil é indicado da mesma forma de pelo menos 30, 40 Supremas Cortes de países como Inglaterra, Estados Unidos, Espanha e Itália. O processo é o mesmo. O presidente da República eleito pelo povo, não é um ditador, presidente eleito pelo povo, quando ocorre uma vaga, ele indica. E este nome vai para onde? Para o Senado. Chega no Senado, o que é o Senado? O Senado é um lugar onde cada estado elege 3 senadores de maneira majoritária. Milhares de pessoas se levantam de manhã cedo, depois de 5 meses de campanha, 4 meses de campanha, para escolher um senador. Aí depois diz, esse senador é um absurdo, esse presidente é doido. Então você quer o quê? Porque o processo que se quer é democracia. Democracia é assim aqui na Itália, na França, na Alemanha, na Suécia, na Dinamarca, mas lá onde tem um nível de educação cívica maior, tem isso, mas o processo é o mesmo. Existem locais que o Supremo Tribunal Federal é vitalício, Brasil, Estados Unidos, existem lugares que têm mandato de 12 anos, existem lugares que têm mandato de 8 anos, mas o mecanismo é mais ou menos o mesmo. Então, parar dessa grande, maior fraqueza do gênero humano, que é a transferência de responsabilidade. O eleitor é o grande responsável. Por quê? Porque todo poder emana do povo. Então, para de chorar o leite derramado e presta atenção na votação, na hora da escolha, e depois fica fazendo a legítima cobrança do desempenho. É isso que eu acho.
Uhum. Esse processo foi desencadeado justamente com a visita da subprocuradora lá a Curitiba, a doutora Lindora Araújo. Carlos Breno, fique à vontade para as perguntas.
Você manda uma subprocuradora geral fazer uma visita no local, você se sente ofendido que ela chegou lá para tomar informação. Ah, o procurador-geral não pode fazer isso. Como é que você vai funcionar em lugar nenhum sem a hierarquia? Da mesma maneira que você diz, não, o Senado Federal não vai mandar nada aqui. Vai. Vai mandar por quê? Porque o Senado é quem sabatina o ministro do Supremo. É quem sabatina o nome do procurador-geral. Então há uma hierarquia e um sistema de pesos e contrapesos. Ah, mas aqui no Brasil não funciona. Então escolha um regime marciano, outro tipo de democracia. Isso é uma rosca sem fim. Todo mundo colocando a culpa no outro e tirando a culpa de cima dele mesmo. Por quê? Por exemplo, Donald Trump, nos Estados Unidos, escolheu quem para o Supremo Tribunal Federal? Um republicano, um cara conservador. Barack Obama escolheu quem? Um democrata. Por quê? Porque o presidente da República era democrata. Aí chega na Espanha, o Partido Socialista ganhou, tem 3 ministros indicados pelo Executivo, 3 indicados pelo próprio Judiciário. Ele vai escolher quem? uma pessoa que ele considera de notório saber ligada ao Partido Socialista. Link. Não é só isso no Brasil, não. Parar com essa mania de achar que os males do mundo todinho acontecem aqui, que o resto do mundo é o melhor lugar do mundo para se viver. Não é assim. Nós temos problemas, temos defeitos, né? Muitos, deficiência na educação, deficiência na saúde, etc. Mas não somos uma ponta fora da curva sem solução, não. Calma. Vamos respeitar as regras do processo.
Ok. Carlos Brito.
Governador, também acho que, como o senhor está falando aí, a gente não é a pior coisa do mundo, não. Tem muita coisa aí no primeiro mundo que nos coraria de vergonha. Mas, governador, eu queria saber qual é a sua opinião, respeitando toda a hierarquia, mas se de repente a Procuradoria-Geral, ao invés de proteger a Lava Jato, começasse a querer expor essa Lava Jato e acabar com tudo que foi construído por interesses não republicanos, como é que o senhor avalia isso?
Eu acho isso errado, claro. Se houver essa intenção, se tiver atos nesse sentido, o que eu tenho visto pelos jornais, eu não sou membro da Procuradoria-Geral, eu não estou vivendo em Curitiba, não estou, mas o que eu tenho visto são processos da Lava Jato em São Paulo, da Lava Jato em Curitiba, surtindo resultados há uma semana, duas semanas. Acusações foram feitas ao ex-governador de São Paulo, ao senador do PSDB de São Paulo, o senador Serra, e uma série de outras. A Polícia Federal desempenhando o seu trabalho aqui no Maranhão, na Bahia, em São Paulo. Eu não estou vendo esses riscos. Vamos deixar que eles se concretizem, ou então alguém demonstre. Não, eu não estou podendo mais trabalhar. O procurador-geral ou o ministro tal do Supremo, claro que esses conflitos sempre existem, sempre existiram. Por isso que eu disse antes, em relação ao Supremo, que o ideal são as decisões colegiadas. Você não pode ter uma decisão de um ministro que entendem tal caminho, o outro ministro entende tal caminho, e você ficar rezando para ser no plantão de A ou de B, para poder você conseguir um julgamento do Supremo, em verdade do ponto de vista monocrático, mas em absoluta contradição com o outro. Isso é ruim. Mas esses problemas, eles têm canais democráticos para serem resolvidos. O eleitor, os programas como esse de vocês, o debate político, quando for aí um deputado federal, quando for aí um senador, senador, por que o senhor não chama o ministro para ele prestar conta, porque ele disse uma coisa na sabatina e está fazendo outra? O Senado tem esse poder. Se cada um exercer o seu poder, que foi delegado originariamente pelo povo, está melhor. Agora, eu acho que a Lava Jato desempenhou um grande papel, está desempenhando um papel. Ela está correndo risco, concretamente, quais foram as medidas que foram tomadas? Eu acho que aí todos temos que estar atentos. E, aliás, você mesmo, como repórter político, levantou a questão, já deve ter, várias pessoas levantaram nos noticiários, a nação está atenta. Corre risco, concretamente ou não, temos que ter resposta para isso. Não pode correr risco. Por quê? Porque estava fazendo e está fazendo um trabalho que a nação inteira está admirando.
Outro detalhe também, governador, porque a Operação Lava Jato, a princípio, a priori, foi para investigar desmandos, né, corrupção na Petrobras. E depois ela começou a querer transpor isso e se tornar um poder máximo, mais do que STF, mais do que determinados aspectos, com relação a tudo que envolvia corrupção, porque a Operação Lava Jato, uma força-tarefa, é criada com tempo determinado, né? Existe prorrogação. E aí, nesse aspecto, ela está justamente indo além daquilo que ela foi originalmente decretada. A questão também de fundos recuperados aí dos desvios criar a fundação, ela mesma ditar para onde vai dinheiro, vai para a Covid, vai para isso, de repente está se criando aí um outro poder. Tem esse aspecto também, né?
É, e esse aspecto não pode preponderar em nenhuma instituição. Você tem as regras da Procuradoria Geral da República. As forças-tarefas são criadas, tem uma missão específica do trabalho durante um determinado tempo. O procurador-geral é escolhido pela mediante as regras e é ele quem, através das subprocuradorias, vai tomar as medidas. Isso é bastante acompanhado. Não pode haver, né, que você criar um enclave ali. Não, aqui você não mexe, ali você não mexe. Isso é um problema muito grave. Se você governa, né, num caso de um Estado, você tem as regionais, você tem o seu relacionamento com a Assembleia Legislativa, o seu relacionamento com o Judiciário, todos têm, são independentes, não é? Dentro da sua esfera de competência. A Constituição estabelece isso, está bem discriminado na Constituição. E aí, de vez em quando, tem um choque, tem um problema, mas tem um trabalho muito interessante, recente, de Acemoglu e Robson, dois autores, né? A crise da democracia. Por que existem essas crises? E as crises normalmente são das instituições. Você tem que estar sempre fazendo uma reciclagem, uma atualização, uma discussão, um seminário, para procurar tirar o máximo de efeito. O trabalho foi muito bom da Lava Jato, vinha sendo bom, está sendo bom. Agora o procurador quer fazer uns ajustes. Aí já não, ele quer extinguir. A crítica, por que essa aversão à crítica? Por que essa aversão ao contraditório? Eu tenho uma opinião, por que não analisar o que houve na Itália com a Operação Mãos Limpas, que foi um país, né, de cultura semelhante à nossa, a Itália, a Operação Mãos Limpas, desenvolveu-se durante quase 20 anos. É uma referência para a Lava Jato. Quais foram os erros? Quais foram os resultados concretos, onde foi que houve falha? Eu acho que esse é um processo que deve ser feito permanentemente, não só em relação à Procuradoria-Geral, mas em todas as instituições, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras de Vereadores. O processo democrático é isso, a riqueza dele está nisso, nessa fundamentação a partir de uma análise do contraditório, do diálogo, do debate e da divulgação, a transparência. Nós estamos debatendo aqui, você imagine se lá em Curitiba não tem alguém debatendo nesse momento, lá no Rio de Janeiro e assim por diante.
Outro assunto também que está chamando a atenção nesses últimos dias, e claro, de ontem para cá, esse pensamento do presidente do STF, Dias Toffoli, de colocar uma espécie de quarentena, né, para juízes, ligado ao mundo jurídico, para concorrer a algum cargo político, para não ter essa situação da favorecimento, não é? Por conta do cargo que ocupou. Até aproveitando o próprio ministro Sérgio Moro, não é? Quando saiu do ministério, ele está passando por isso, está proibido de exercer funções como advogado, enfim, só podendo ministrar aula, não é? É um período de 6 meses. É por isso que ele está recebendo ainda os vencimentos como ministro, porque existe essa quarentena. Sendo que agora o Dias Toffoli, apoiado pelo Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, querendo uma quarentena de 8 anos. Opa, você sai da sua função, mas passa 8 anos, depois de 8 anos é que pode se candidatar a algum cargo político. E que pensamento o senhor tem sobre isso?
Não, eu acho que 8 anos é uma extravagância. Não sei nem se o Rodrigo Maia e o Toffoli estão propondo isso, porque aí, nesse caso, você tem uma quarentena em vários países do mundo, não é, que é para você, digamos, não utilizar os efeitos do poder que você teve no cargo, para desequilibrar a balança democrática. Se você tem a sorte de ter sido famoso naquele cargo, recentemente foi ministro, aí vai assumir, ou digo, vai concorrer a um cargo, você tem que ter um tempo de quarentena. Isso é utilizado em vários países. Agora, quarentena de 8 anos, aí é desproporcional, claro que é desproporcional. Isso é período de 1 ano, 6 meses, 1 ano. Isso não é para restrição ao juiz Sérgio Moro, especificamente, eu não entendo assim, ou ao juiz Marcelo Bretas, que é famoso lá no Rio de Janeiro, ou juiz tal ou qual. Eu acho que isso é uma iniciativa democrática que ocorre em países desenvolvidos para equilibrar o processo democrático. Por exemplo, a lei eleitoral atual, é por isso que eu defendo sempre, já discuti aí com você, a reforma política real, é a lei eleitoral proíbe de você fazer campanha com recursos de empresas. Tem um fundo público, que aliás é amaldiçoado por todo mundo. Antigamente era empresa, você tirou da empresa e botou para o fundo público. É amaldiçoado por todo mundo. Mas você pode gastar seus recursos próprios. Existe um limite, mas você pode gastar. Então, Manuel não tem recursos. É um homem pobre que quer disputar o mandato. Antônio tem 10 indústrias e quer disputar. Antônio vai ganhar para Manuel. Que equilíbrio é esse? Então, essa questão da restrição à pessoa, a juiz, pelo exercício do cargo ou outras funções, é no sentido de equilibrar o jogo democrático. Você não tem mérito se a partir da base você não equilibra o jogo. Se eu começo de uma função, você começa de outra, é as restrições que tem, inclusive, para o Raid. Se J. Batista, você ou Carlos Brito quiser ser candidato, tem que se afastar do Raid com um tempo maior do que outra pessoa, não é? Porque você está mais preciso, vai desequilibrar o jogo. Eu acho que é um processo de balanço, né? Pesos e contrapesos.
O candidato aqui, o pré-candidato é Carlos Brito, viu?
Carlos, pode ser. Eu estou saindo sem escolha. Não sei nem qual é a eleição. Porque está tão difícil agora, porque a eleição de 2022 é mais debatida do que a de 2020. Essa pobrezinha de 2020 quase não entra no circuito. Hoje mesmo eu vi uma pesquisa que estão discutindo quem é o mais forte em 2022. Eu nunca, não me lembro de ter visto tantas antecipações. E a de 2020, que vai ser daqui a 100 dias, 100 e poucos dias, está meio fora de moda, está vendo? É fraquinha, né?
Carlos?
Governador.
Ouvindo.
Sim. O senhor não acha que há muita invasão de poderes, o judiciário fazendo política, o política, por vezes, querendo fazer judiciário? Como é que o senhor vê aí todas essas colocações?
Eu acho que os poderes, há um relativo desequilíbrio nesse processo. Por quê? Porque o Senado tem suas competências, a Câmara Federal tem suas competências, o Executivo e o Judiciário. Há uma necessidade de reorganizar esse debate. Você vê, por exemplo, o presidente da República foi eleito, de vez em quando diz o presidente não vai opinar nisso, quem vai opinar é o Rodrigo Maia. Não, isso é uma decisão de Alcolumbre. Não, agora entrou o Toffoli, algumas medidas que foram tomadas, inclusive, eu falei lá atrás, divulgar aquela reunião do presidente da República, divulgar o vídeo de um presidente da República numa reunião privada do Executivo. Não, isso foi errado, isso foi um erro. Então, eu acho que deve-se ter a humildade, ou pelo menos o realismo, de reconhecer esses erros de invasões de um poder na competência do outro. Nem politizar o judiciário, não é? Nem o executivo também errou quando foi parar para a praça lá em Brasília, né, defender o fechamento do Congresso, ou quem estivesse lá fazendo, devia ter deixado isso ocorrer isoladamente. Não é condizente com o processo democrático. E, ao mesmo tempo, também o legislativo ingressar na competência do executivo. Porque aí fica muito difícil você exercer a democracia. O que é que ocorre quando esses defeitos vão se exacerbando? Ocorre uma Rússia, ocorre uma China, ocorre uma Coreia do Norte, ocorre uma Cuba, ou seja, o camarada senta, né, e diz, eu vou reformar, eu vou fazer, perde todo mundo, o judiciário, o legislativo e o executivo. O legislativo, porque quase sempre se acaba. E o judiciário fica submetido à vontade muito poderoso do momento. Isso nós temos visto. Aliás, eu disse aí, Jota Batista, eu acho que não sei se Brito estava no dia, que 52% hoje dos regimes no mundo não são mais democráticos. 48% são democráticos. A Freedom House fez esse estudo. Ou seja, a democracia está perdendo. E tem que o quê? Tem que fazer o quê? Reforçar o sistema imunológico, a fazer isso que a gente está fazendo aqui, debatendo os erros, para você se fortalecer, porque, apesar de todos os defeitos, a democracia é o sistema que tem dado a melhor resposta para governantes e governados na história recente do mundo.
Governador, outro detalhe também que eu gostaria de abordar com o senhor é aquilo que a gente sempre comenta, um viés econômico, né? É. E a gente teve informação hoje que a Covid-19 faz a economia dos Estados Unidos da América despencar mais de 30% no segundo trimestre, né? A queda do PIB foi mais do que o triplo do declínio recorde anterior, que era de 10% no segundo trimestre de 1958. Com todo esse cenário, a situação do presidente Donald Trump, tanto no combate à Covid, tanto quanto a questão do racismo, e agora a questão da economia, pode repercutir na eleição de novembro, né, lá nos Estados Unidos.
É, poderá repercutir. Ainda não há elementos, há algumas pesquisas que dão uma diferença entre 8% e 12% para o Joe Biden. Mas isso, essa eleição ainda não está decidida. Em relação à queda do ponto de vista econômico, este painel é um painel mais ou menos geral. Ele ocorrerá no Brasil de uma intensidade um pouco menor, parece que tá, vai ocorrer menor. Vai ocorrer de uma maneira mais profunda na Itália, a Europa de uma maneira geral, tanto que houve uma reunião, houve uma briga de 3 dias. Angela Merkel juntou-se com Emmanuel Macron e eles conseguiram aprovar o plano de recuperação, com 800 bilhões de euros, muito dinheiro injetado na economia. Os Estados Unidos também estão nessa polêmica, que tem um agravante, né? Agravante no sentido político, porque você tem uma eleição no meio de uma pandemia, como nós vamos ter a nossa eleição municipal, que é uma eleição de menor proporção, mas também muito importante para os pré-vereadores, tá? De modo que você ainda não tem uma sinalização definitiva. A economia americana está injetando, quer dizer, o governo americano está injetando $1 trilhão. E a repercussão dessa injeção de recursos será uma repercussão, né? Como está ocorrendo no Brasil. Se imaginava, não é, um déficit, ou melhor, um default, uma queda, uma recessão muito maior do que está sinalizando. Ainda não tem para você ter, mas está sinalizando aí alguma coisa com menos 5%, menos 6%. As previsões iniciais eram menos 15%. Por que isso? Porque o Estado, a União, o governo federal, resolveu injetar recursos. Esse recurso não vier de Marte, não. Nós estamos devendo. Isso são recursos de dívida. Nós vamos passar a dívida do produto interno bruto de 75%. Do PIB a gente estava devendo 75% do produto interno bruto, vamos passar a dever em torno de 95%, podemos atingir 100% do produto interno bruto. É um momento de muita cautela, porque você depois vai ter que pagar a dívida, né? Não existe dívida que você não tenha que pagar. Você pode flexibilizar, alongar o prazo, de modo que eu acho que tanto os Estados Unidos como o Brasil e outros países, esse processo ainda não dá para concluir agora. Os efeitos danosos, que eles serão grandes, serão. Trump pode perder a eleição? Pode. No momento, a sinalização é de muita dificuldade para ele. Mas já ainda está cedo. Lembrai-vos de 4 anos atrás, sem pandemia, ninguém imaginava, nenhuma rede de televisão, só uma rede de televisão, uma grande maioria, instituto de pesquisa, tudo, que Trump ia perder e Trump ganhou a eleição. Então, vamos ter cautela, sem deixar de reconhecer que a pandemia está provocando realmente um grande tsunami na economia, na política e tudo no mundo, né?
Uhum. Carlos? Opa, perdemos o Carlos Brito? Carlos?
Não, estou por aqui.
Governador.
Governador.
Está me ouvindo, Carlos?
Foi falar da candidatura de Carlos, ele ficou calado.
Não, não. Governador, e essas operações por todo o Pernambuco? Hoje mais uma surpresa, Polícia Federal na Assembleia. Como é que o senhor vê essa problemática toda?
Eu acho que isso, no Brasil, tornou-se uma rotina. Nos últimos 5, 6 anos, sido feito com frequência. Eu acho que se as instituições têm que ter respeito às normas jurídicas, às normas de auditoria, às recomendações dos tribunais de contas, e a rotinização desses processos leva a uma exigência de maior transparência. Não vejo como geração de crise permanente. É uma rotina, como já existe em muitos países do mundo.
Governador, para finalizar, eu gostaria de saber a sua opinião com relação às eleições da capital pernambucana. Agora já se começa a desenhar prováveis pré-candidatos, enfim, assumindo, né? Túlio Gadelha, do outro lado tem a Marília Arraes, né? Faltando aí a definição da Nacional. João Campos conversou com a gente no início da semana também, falando já como pré-candidato. Na oposição, tem nomes aí que estão sendo consolidados, além dos nomes tradicionais, como Mendonça Filho, né, Daniel Coelho, tem a delegada Patrícia Domingos, Marco Aurélio, e outros nomes que estão também se colocando aí. Ontem, até na entrevista com o senador Fernando Bezerra Coelho, ele falou de estratégia. Ele gostaria de ter, claro, a definição em torno de um nome da oposição, mas ele acha legítimo que a oposição também tenha vários nomes. Estrategicamente, é bom a oposição ter vários nomes?
Bom, eu acho que você tem que avaliar, digamos assim, o custo de fazer, custo no sentido político, né, no sentido de abertura das pessoas a discutir a questão, para ter um candidato só. Mendonça Filho, eu acho que é um bom candidato, poderia somar todos os outros, mas será que vão apoiá-lo os outros ou vão resolver que concorrem 2 ou 3? A oposição tem 3, também vai querer se unir, mas não sei se vai unir. Então, eu, pelo que estou vendo, só faltam 100 dias, né, Jota? 15 de novembro, outubro, isso, setembro, agosto, estamos aí em cima da eleição. Eu defendi o adiamento da eleição para o ano seguinte. Eu vejo com muitas restrições que vão haver em relação a uma eleição no momento desse. Bom, mas isso é um assunto vencido. Então, eu acho que o ideal seria a oposição se unir, mas se não se unir, vai se unir no segundo turno, né? Vai concorrer 5, 6, 7 candidatos, já houve isso, falta união. Na primeira etapa, na segunda etapa vai ter uma união. Não vejo problema, não. O que eu vejo é que a oposição ao processo atual, ao prefeito atual, ao governador, esta oposição tem reais condições, objetivas condições, em função das pesquisas, em função do desempenho da prefeitura, de vencer a eleição. Essa é a opinião que eu tenho analisando o quadro. Temos, nós da oposição, condições reais de vencer a eleição com uma boa proposta a partir dos indicadores de pesquisas, várias pesquisas que já foram feitas. É verdade, pesquisa ainda faltam 100 dias. Pode mudar mais os indicadores, afinal de contas são 16 anos de poder que vem, na prefeitura vão completar 20 anos. Então há um desejo de mudança muito, muito visível nas ruas, nas pesquisas, em todo lugar.
Ok. Governador Joaquim Francisco, muito obrigado pela sua participação, sempre colaborando aqui com o nosso programa. Um abraço virtual, até o próximo encontro.
Muito obrigado, uma boa tarde para todos os ouvintes, o Brito aí para você. Estamos juntos a partir da outra quinta.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.